Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 5. A importância do entendimento de que a justiça e o juízo são aspectos distintos. Apesar de alguns reinos na terra e muitas pessoas com frequência confundirem os termos justiça e juízo, um dos primeiros pontos a ser destacado quando o assunto da justiça celestial é abordado, é que nas Escrituras a justiça e o juízo são aspectos muito distintos. Embora todo e qualquer juízo de Deus seja feito em justiça ou que a justiça do Senhor também contemple as suas ações de juízo, a justiça e o juízo ainda continuam a ser aspectos diferenciados. O juízo de Deus está associado às tomadas de decisões e aos julgamentos que Deus faz. O juízo de Deus está associado também às sentenças que Deus designa a partir dos julgamentos que realiza. A justiça de Deus, por sua vez, permeia e fundamenta todo o juízo de Deus para que todo juízo de Deus seja feito em plena retidão. A justiça de Deus já está estabelecida eternamente, conforme vimos no capítulo anterior, e ela é a mesma independente de quantos juízos Deus já realizou ou ainda vai realizar. Quando, por exemplo, olha-se para o mundo natural, talvez inicialmente seja mais fácil perceber que de fato há uma distinção entre os termos justiça e juízo, pois no mundo natural uma pessoa pode realizar um juízo com base em parâmetros de justiça ou pode realizar um juízo com base em parâmetros de injustiça. Evidenciando, assim, que o juízo e a justiça são itens distintos apesar de poderem estar muito próximos e poderem ser encontrados nos mesmos cenários ou nas mesmas causas. O ato de realizar um juízo e a base de parâmetros utilizados para este juízo são aspectos diferentes. Por isto, no mundo, uma pessoa pode fazer um juízo justo ou amparado na justiça, ou pode fazer um juízo injusto ou amparado em aspectos da injustiça. As avaliações de situações, as decisões, os julgamentos e as sentenças que advêm destas avaliações são a parte relativa ao juízo, mas aquilo que estes atos virão a expressar são resultantes dos parâmetros de justiça ou da injustiça que foram usados para a realização dos julgamentos. Portanto, em certo sentido, o juízo é uma ação a ser realizada enquanto a justiça pode ser aquilo que fundamenta, ampara ou baliza a ação a ser realizada. O próprio Senhor Jesus Cristo em suas pregações, enquanto estava em carne no mundo, expressou a possível ação cooperativa, mas distinta, da justiça e do juízo. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O juízo fundamentado na perfeita justiça é a razão pela qual Deus jamais toma uma decisão em favor do mal ou para que Deus jamais pratique um ato de maldade. O juízo fundamentado na justiça, por exemplo, também é a base para que uma pessoa não venha a fazer uma escolha em favor da prática de um pecado ou de uma mentira, evidenciando assim o aspecto preventivo e de proteção que a justiça celestial concede àqueles que necessitam exercer algum juízo ou tomar alguma decisão. Se, porém, uma pessoa não conhece a justiça de Deus, como ela poderá realizar juízos ou julgar segundo a reta justiça? Se uma pessoa não busca a justiça de Deus ou a reta justiça antes de realizar a avaliação das opções que ela tem diante dela e de como irá se posicionar diante destas opções, como ela poderá ter certeza para decidir por algo segundo a reta justiça de Deus? A justiça de Deus é muito diferente da justiça dos homens e, conforme já mencionado no presente estudo, ela procede dos céus, procede do reino de Deus e é revelada de fé em fé para aqueles que recebem o Evangelho que contém a justiça do Senhor. A revelação da justiça de fé em fé pode ser aplicada tanto para um conhecimento crescente da justiça de Deus como para a diversidade de situações em que é requerido realizar algum julgamento. A revelação da justiça de fé em fé é crescente, mas também pode se manifestar a cada nova ocasião em que um julgamento é necessário. Neste ponto, algumas pessoas talvez estejam se fazendo algumas indagações sobre o papel delas em exercerem o juízo, pois as Escrituras também registram que uma pessoa não é chamada a julgar ao seu semelhante ou não deve se constituir como juiz sobre o seu semelhante, como, por exemplo, no capítulo 2 do livro de Romanos. Entretanto, quando o assunto sobre o juízo ou sobre a realização de julgamentos é observado mais amplamente nas Escrituras, pode-se notar a necessidade de uma abordagem ou perspectiva também mais ampla, pois o ato de julgar segundo a reta justiça envolve uma diversidade de fatores e não se limita somente à circunstância descrita no capítulo 2 de Romanos. Exercer um juízo, realizar um juízo, fazer um julgamento ou exercer o ato de julgar envolve várias ações e etapas distintas, e aplica-se a muitas situações distintas da vida. Portanto, a situação específica de não julgar ao seu semelhante, citada nas Escrituras do livro de Romanos, capítulo 2, não deveria ser confundida com a prática geral da ação de julgar ou de exercer o juízo em relação às mais diversas situações da vida. Se a exortação específica de Romanos 2 para não julgar o próximo tivesse o objetivo de estabelecer uma restrição geral da prática do juízo ou de julgamentos, um conjunto amplo de outros textos da Bíblia perderia a sua razão de existir. Há muitos textos nas Escrituras que apontam para a necessidade constante da prática de julgamentos, do exercício de juízos, ou da vital atuação do discernimento, conforme pode ser visto nos dois textos abaixo. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. 1 Coríntios 2, 15, a. Porém o homem espiritual julga todas as coisas. E como um indivíduo poderia se apartar da injustiça, da iniquidade, do mal ou até de várias pessoas que optam por servir o mal se ele não tivesse ao seu dispor a possibilidade da prática do juízo ou do discernimento entre o bem e o mal? Também as expressões exemplificadas abaixo, tais como acautelai-vos, vigiai, guardai-vos, noteis bem, aparte-se da injustiça, e várias outras, não apresentariam qualquer sentido se elas fossem dissociadas do exercício de juízo ou da prática do discernimento. Lucas 12, 15. Então, lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Marcos 8, 15. Preveniu-os Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Filipenses 3, 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Romanos 16, 17 até 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendistes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 Pedro 3, 10 até 11. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. 2 Timóteo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Quando em alguns pontos específicos as Escrituras nos admoestam para não julgar o próximo, elas não nos instruem para deixarmos de discernir o próximo e as suas atitudes, pois isto seria algo amplamente incoerente com as demais escrituras e iria contra toda a instrução de usar continuamente o discernimento. Assim, entendemos que convém salientar neste ponto, que a utilização do juízo ou a prática de julgar engloba várias etapas, podendo envolver, 1. A coleta de informações, 2. O discernimento do que está correto e do que não está correto, e, 3. A determinação de uma sentença sobre algum assunto ou pessoa em específico. Julgar, no sentido de discernir o mal e apartar-se dos que se entregam ao mal, é uma prática salutar, preventiva, necessária e orientada pelo próprio Senhor aos seres humanos em muitos pontos das Escrituras. Ter sido chamado para apartar-se do mal e até de algumas pessoas, sob a orientação de Deus, significa, por exemplo, que um cristão de fato é chamado para julgar, no sentido de discernir, as mais diversas circunstâncias e pessoas ao seu redor. Isto, porém, não significa que ele também deveria exercer a parte da prática de julgar naquilo que se refere a sentenciar danos sobre os seus semelhantes. Ainda em complemento ao que já foi dito acima, a instrução específica para uma pessoa não julgar os seus semelhantes também não significa que as funções de muitos magistrados ou governantes que existem na vida civil devam ser extintas, pois a existência destes também é reconhecida pelo Senhor para que cooperem para um funcionamento mais apropriado das diversas sociedades humanas, conforme segue. Romanos 13, 3 até 4. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Fez o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fazes o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Portanto, por um lado, e respeitado o devido limite, a parte que cabe a cada pessoa realizar quanto ao discernimento, a prática do juízo ou ato de julgar em conformidade com a justiça de Deus deveria ser amplamente praticada por todas as pessoas e jamais deveria ser abandonada. Por outro lado, o julgamento que objetiva deliberar sobre os seres humanos em questões eternas é um atributo exclusivo do Senhor, e se alguém quiser tomar esta posição para si, ele está querendo assumir uma condição que não cabe a nenhum ser humano assumir. Apesar do ser humano ser chamado a exercer juízo ou discernimento continuamente segundo a justiça de Deus para as mais diversas circunstâncias de sua vida, isto não lhe confere o direito de proferir sentença de condenação sobre a vida eterna dos seus semelhantes, pois isto, ressaltando mais uma vez, pertence exclusivamente ao Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, um dos malfeitores que estava crucificado ao seu lado disse sobre si mesmo que ele estava sendo condenado justamente pelos homens, mas ainda assim apelou para a misericórdia do Senhor em relação à sua salvação e vida eterna. E apesar do Senhor não livrar este malfeitor da cruz imposta pelos homens, ele o absolveu de uma condenação eterna. Ainda que condenado pelos homens, o malfeitor encontrou salvação no Senhor, pois a condenação ou absolvição eterna pertence exclusivamente a Deus, o qual tem pleno poder de operar a salvação e a vivificação espiritual de um indivíduo até mesmo quando a condenação do mundo para com este tenha sido severa ao extremo. Lucas 23, 39 até 44. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vais no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 1 Pedro 4, 5 até 6. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. O cenário dos fatos ocorridos nos momentos finais da crucificação de Cristo é muito impressionante ou digno de especial atenção, pois até quando a terra toda foi coberta de escuridão e trevas, o poder de salvação de Deus estava presente entre os seres humanos, salvando eternamente uma pessoa malfeitora e julgada ao mais severo julgamento humano. Até quando os seres humanos, nos seus tribunais terrenos, condenam as pessoas a um fim completo quanto à existência de um indivíduo no mundo natural, Deus pode remir esta pessoa eternamente diante do tribunal eterno. Uma condenação ou absolvição humana nunca é o estágio final do julgamento da pessoa diante do Pai das Luzes e que a todos julga em um tribunal completamente fundamentado na justiça celestial. Uma pessoa pode admoestar ou alertar outros sobre os principais parâmetros que regem o tribunal celestial e eterno, mas a designação de uma sentença final de condenação ou absolvição sobre um ser humano é exclusivamente do Senhor, e a nenhuma pessoa é dado este atributo. Semelhantemente ao ladrão na cruz, todas as pessoas, de uma ou de outra forma, se sujeitaram ao pecado, e nenhum ser humano na terra é suficientemente justo para ser o juiz das questões eternas dos seus semelhantes segundo a reta justiça. Assim, julgar segundo a reta justiça também envolve saber discernir o que cabe ou o que não cabe a uma pessoa julgar. Também engloba uma pessoa saber até que ponto é justo ela julgar as circunstâncias e as atitudes das pessoas ao seu redor, e em que ponto ela precisa parar de julgar e deixar o julgamento a quem o juízo é devido. 1 Pedro 2, 21 até 24. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. 1 Pedro 4, 5. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. 1 Coríntios 4, 3 até 5. Todavia, a mim mui pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e, então, cada um receberá de Deus o louvor. Somente aquele que sempre atuou e sempre atua em plena justiça ou somente aquele que deu a sua vida em plena retidão pelos outros é que está autorizado por Deus para ser o juiz eternamente justo sobre todas as coisas, nações e pessoas. Atos 10, 39 até 43. E nós somos testemunhas de todas as coisas que Cristo fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creiam receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Lembramos aqui ainda que o tema sobre a prática de julgar ou discernir designada aos cristãos encontra-se também descrito no ensino sistêmico sobre a vida cristã sob o título A Lei do Entendimento, razão pela qual também não iremos nos prolongar mais sobre ele neste ponto. Por fim, neste capítulo, reiteramos mais uma vez que um entendimento mínimo ou sóbrio sobre a distinção entre a justiça e o juízo é um aspecto que deveria ser de conhecimento de todas as pessoas, pois sem ele uma pessoa pode vir a ter dificuldade para compreender que um dos papéis da justiça, inclusive, é poupar as pessoas que a recebem de serem expostas a um julgamento ou juízo desfavorável em relação à sua vida eterna, conforme segue. João 3, 16 até 18. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.